açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses são os ingredientes para criar as garotinhas perfeitas. Mas você já parou para pensar no que faz uma série teen ser um sucesso? Antes de qualquer coisa, é praticamente impossível falar de séries para jovens e adolescentes sem mencionar Malhação. Ela que foi a rainha de tudo e começou quando tudo era mato. Malhação era tão incrível que além de personagens lendários como Mocotó, Cabeção, Rafa, Benê e Dona Vilma, fez a vagabanda ganhar o Brasil, o colégio múltipla escolha ser o queridinho entre todos os adolescentes da época e mostrou ao mundo o primeiro Transformer brasileiro, o Ogro Móvel. Pense comigo, uma série teen de sucesso precisa ter música, escola, crises existenciais, amores não correspondidos e lookinhos icônicos. E isso desde sempre, tá? Se a gente entrar numa máquina do tempo e voltar uns 30 anos, vai encontrar Will Smith lançando moda lá em Bel Air em Um Maluco no Pedaço. Antes de Euforia, teve as makes borradas de F. Stone em The Skins e os looks de Blair e Serena em Gossip Girl. Gente, para tudo! Esses foram os influencers dos millennials, né? Olha só. Produção, vocês sabem que eu sempre quis um episódio só pra falar de séries adolescentes aqui no Pega Essa Ref, né? Então, me desculpa, mas tô pulando sim metade da abertura no roteiro. Vamos lá, roda a vinheta que hoje é o dia de falar das minhas faves.
Brasil! R$3
Defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
E pra discutir comigo sobre esse universo imenso que é o das séries que marcaram as nossas adolescências, nada melhor do que chamar quem entende do assunto e tá assistindo desde sempre, né? Olha, as nossas primeiras convidadas são absolutamente tudo pra mim. Elas são irmãs e dominam quando o assunto é o mundo das séries, filmes e cultura pop em geral. Não é à toa que são, tipo, minhas youtubers preferidas desse segmento, tá? Eu sempre quis elas aqui no podcast, porque quando se trata de entretenimento, os nossos gostos dão aquele match, sabe? Sejam bem-vindas, Jéssica e Thaísa Balucci! Oiê!
Nossa, eu sou fofo! Meu Deus!
Ai, gente, incrível. Eu sempre esperei por esse momento, é o meu momento!
Cara, a gente tá muito feliz. Tá aqui, de
Sim,
verdade.
Demais. Ainda mais pra falar sobre esse assunto que a gente ama.
Exatamente. Quando surgiu esse assunto, eu falei, Jéssica e Thaísa Balucci, é isso.
Que honra!
E também o nosso próximo convidado. Porque ele, assim, no mínimo, ele é multifuncional. Todo mundo conhece ele de lá do Twitter, tipo, desde sempre. Falo tranquilamente que ele passou a ser um ícone do TikTok com os vídeos dele. E além disso, ele produz uma saga emocionante lá no YouTube, chamada Poe. Alguém que, assim como eu, adora twittar sobre séries adolescentes. Inclusive, me sinto abraçado quando eu vejo ele falando de iCarly ali no meio. Bem-vindo, meu xará, escrito de um jeito diferente, Ciclopim! Oiê,
eita,
amigo!
Eita, meus amores, sou eu. Fiquei até nervoso aqui. O maior artista do Brasil, né, galera? O maior artista.
Exato, exato. É, diretor, roteirista, é tudo, não é?
Exato, tudo. Eita, como ele tá, mano.
Olha, eu tô adorando esse quarteto aqui pra falar sobre séries, porque vocês dividem, assim, os meus gostos quando se fala de Nick, Disney, Netflix, todos os streamings possíveis e televisões, etc, sabe? Então acho que vai dar muito certo esse episódio, tá?
Ah, eu também.
Tô animada.
Gente, com tantos meios produzindo conteúdo hoje, eu acho que o que não falta são séries mirando o público adolescente. E daí, com tantas histórias e gêneros, comédia, drama, terror, surge na minha cabeça a seguinte questão. Qual é o segredo para uma série teen bem-sucedida? Tipo, o que não pode faltar numa série adolescente para ela pegar vocês?
Nossa, romance. Pergunta é de milhões.
Padrão.
Padrão.
Mentira, mentira, galera.
Ah, assiste Elite, tá tudo certo.
É, a primeira palavra que vem na minha cabeça pra essa pergunta é representatividade. Eu acho que,
nossa,
atualmente,
sim.
Se você quer fazer uma série pra conversar com o público teen, é impossível fazer uma série sem representatividade, sabe? Porque eu acho que só não casa mais, entendeu? A gente realmente conseguiu virar essa chavinha aí na nossa sociedade, o que é maravilhoso. É, então eu acho que representatividade e um pouco mais de naturalidade também. Eu sinto que aquele modelo mais engessado de Sabe aqueles diálogos, assim, quase que novelescos, assim, que a gente tinha muito numas séries mais antigas? Eu acho que hoje já não prende mais, porque a galera tá acostumada com conteúdo um pouco mais orgânico, assim, sabe? Um pouco mais handmade, digamos assim. Tipo, a galera acompanha Reels, TikTok, YouTube, que é muito a pessoa fazendo sozinha. Então, se você deixa profissional demais, cinematográfico demais, eu acho que se perde, sabe? Eu acho que tem que rolar, tipo, um diálogo mais informal, tipo, um timing mais rápido de piada, de pergunta e resposta. Pra mim, eu acho que essas são as duas coisas que mais me pegam quando eu penso em dar a chance pra uma série, né? Porque hoje em dia, pra decidir que série tu vai começar, tem que te pegar logo de cara, assim, que é muita coisa.
É, por isso que eu falo que tem que ter romance. Porque eu acho que, assim, quando a gente vai assistir uma série, se apegar nos personagens é o que faz a gente querer continuar assistindo. Porque a série pode ser, assim, super bem feita, ter um roteiro incrível, mas se os personagens não forem carismáticos ou não tiverem algo que realmente te faça se identificar com eles, aquilo ali não vai prender a pessoa que tá vendo. Então, quando tem um casal, já é muito mais fácil, porque tu começa a querer ver aquele relacionamento acontecer, tu começa a criar teoria, às vezes, de casal que nem é casal oficialmente, né? Começa a shippar todo mundo com todo mundo. Então, assim, eu acho muito, muito, muito importante ter o romance, que também é uma coisa que normalmente tá muito presente na vida de adolescente, né? De adolescente eu tô falando porque é o público-alvo, mas assim, tá presente de na todos. Vida de todo mundo,
Nossa, amiga, eu acho que é muito personagem carismático, sabe? Que eu me identifique, que tem uma personalidade bem construída do início ao fim. Tipo, se uma série tem 3 temporadas, pra mim já é o suficiente. Se o personagem, desde o início, ele tiver uma personalidade bem construída, ele foi evoluindo, sabe? Da forma que seja, isso me pega muito. Eu gosto muito disso, de personagem, sabe? De me apegar a personagem.
Nossa, inclusive, só porque tu falaste assim, se tiver 3 temporadas é suficiente, eu queria só deixar registrado aqui que tem série que não sabe a hora de parar, né?
Nossa,
A gente tem aí um Riverdale da vida que eu continuo assistindo,
meu Deus.
Gente.
O que se tornou Riverdale? Eu não sei.
Eu nem sei dizer, e eu continuo assistindo, porque eu sou muito guerreira, sabe? mas assim, a série já se perdeu faz tempo, realmente.
Eu parei na terceira temporada.
Eu parei no início da terceira. Eu vi gente falando que virou lavagem de dinheiro, porque não faz mais sentido continuar.
Esquema de pirâmide.
Esquema de pirâmide.
Esquema de pirâmide.
Mas faz muito sentido isso que vocês falaram. E eu ainda acrescento que eu gosto quando trata de temas reais mesmo. Então, às vezes, mascaram muito e colocam essa vida ideal, o que seria uma vida adolescente na série. Mas quando é uma Glee da vida, ó, já vai começar o Glee aqui falando de Glee durante o episódio todo. Mas quando é uma, quando é uma Glee da vida que introduz ali no mainstream personagens que não eram muito representados, sabe? Tipo Mercedes, Kurt, que são diversos e mostra os problemas da vida de pessoas que se identificam com esses personagens. Eu acho que atrai bastante, sabe? Porque a pessoa tá se vendo ali, então ela vai querer continuar assistindo. O que casa com os personagens carismáticos, né? Porque, assim, se não for legal, não vai adiantar de nada e a pessoa vai querer parar de ver.
Então eu acho que uma coisa que também não pode faltar nessas séries teens é mostrar pra galera jovem que você não precisa ser perfeito. Essa cobrança de perfeição que a internet enfiou na nossa cabeça, ela é hipócrita, tá ligado? Porque ninguém faz isso, ninguém acerta o tempo todo. E você, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você magoar uma pessoa, desde que você reconheça isso e peça desculpas e cresça com isso. É só isso que a gente tem que querer pra gente, é aprender com os nossos erros, acertar pra cometer novos erros lá na frente, entendeu? É não ficar cometendo os mesmos erros. Eu acho que é aí que tá o problema. Porque errar, todo mundo vai errar. Então, eu vejo uma sociedade crescendo agora, uma juventude, muito tia, né, fala isso. Mas eu vejo essa nova geração, é uma galera que vai ter problema pra caramba, assim, de ansiedade, entre outras coisas, sabe? Porque é uma cobrança muito doentia.
Não que a gente já não tenha, né?
Exato, tipo, a gente que começou na internet muito mais tarde, porque o acesso à internet ficou mais comum, mais fácil, né? A gente já era mais velha, eu e a Thaís, a gente já tava ali na faixa dos 18, 20.
Uhum.
Então, essa galera que tá pegando já com 10 anos, 11, cara, é importante eles terem consciência de que não é assim que a banda toca, entendeu? Tipo, tá tudo bem você cometer os seus erros. E as pessoas vão te julgar porque as pessoas são chatas. E ponto, entendeu?
A galera, todo mundo julga.
A galera... É que uma coisa é você julgar quieta em casa. Exato. Outra coisa é você ir lá na foto da pessoa esculhamba ela, que aí eu acho que é limite. Então, assim, eu acho que as pessoas estão meio desmedidas, assim, sabe? Tipo, não tem dois pesos, duas medidas, entendeu? Tipo, a galera quer esculhambar todo mundo como se todo mundo tivesse errado igual. E eu acho que isso é muito doentio, tá ligado? Então, as séries precisam mostrar pra esses adolescentes que, cara, adolescente, adulto, todo mundo faz coisa errada, erra, tropeça e levanta e se desculpa, entendeu? Tipo, tu não vai ser condenado pra sempre porque tu erraste uma vez. Pelo menos não deveria, dependendo do erro, né? Vai ser
condenado. Gente, eu acho que o protagonista tem muito isso, que eu acho que os produtores da série querem muito colocar o protagonista como certinho. E eu tenho um problema com o protagonista, porque eu não gosto de, eu não consigo gostar dele como eu deveria por causa disso. Porque ele sempre está certo, ele sempre quer ser o justiceiro. Não, galera, a gente vai errar, sabe? Não precisa colocar o protagonista como certinho. E então eu gosto mais dos outros personagens, porque eu acho as personalidades dele mais natural, sabe? É uma coisa que aconteceria na vida real, sabe?
Aham, uhum, exato. E a gente se vê neles, né? Porque a gente erra.
Sim.
E, gente, tem séries que marcam as vidas das pessoas pra depois virar inspiração de novas histórias. Tem alguma série que vocês viam quando vocês eram adolescentes e que hoje vocês enxergam nas novas produções? Alguma que vocês viram e encontraram referências, um elemento aqui ou ali, que fazem vocês lembrarem, tipo, na hora, outra série que veio antes, há um tempinho atrás?
Gente, a iCarly, pra mim, antes de iCarly, eu já tinha pegado, entendido que a iCarly se inspirou um pouco em Friends. A questão do cenário,
É verdade.
Como é que é? O afeto pelo lugar, o apartamento que os fãs iam ter, sabe? Os personagens, os próprios personagens, sabe? A amizade deles, então eu acho que a iCarly pegou um pouco de Friends.
Isso me pega um pouco, porque me faz querer assistir Friends, já que eu nunca assisti.
Amigo. Terminei pela segunda vez chorando já de novo.
Isso
é perfeito, gente.
É, a série da vida. Friends é tipo aquela coffee series, assim, sabe? Quando tu só quer assistir uma coisa gostosinha antes de dormir.
Ah, eu sou assim com Modern Family. Mas, gente,
total,
sabe uma
Friends,
coisa?
Modern Family, tudo.
Com Friends, é assim, eu sempre... Ai, gente, às vezes eu gosto de ter opiniões fortes sobre coisas nada a ver, só pra irritar meus amigos. Então, eu tenho amigos que gostam muito de Friends e falam, ah, Friends é ruim. Aí, um dia, meu professor de inglês passou um episódio de Friends lá na sala e eu tive que prender a risada durante o episódio inteiro. Agora eu tô revelando isso e alguém que for ouvir vai saber. Eu fiquei tipo, não vou rir, mas era o episódio que eles estavam jogando cartas e eu morri de rir nesse episódio, mas enfim.
Aí já se rendeu, legal. Já tá rendido.
Que saco.
Eu sou assim, gente, consistente, igual o Kaique.
Eu sou consistente, deixa eu falar.
Olha, eu acho que uma série que me marcou, de novo eu palestrando, meu Deus sim, mas assim, Deus sim é uma série que começou lá, acho que foi em 2003, veja. E assim, foi a primeira série que eu maratonei na minha vida, porque eu fui na livraria, comprei o box, gente, versão física, veja lá.
Meu Deus.
E assim que saiu a quarta temporada, eu fui lá, comprei as quatro temporadas, fui pra casa e a gente tava de férias nessa época, então, tipo assim, eu maratonei. E era outra época, né?
E
então,
eu junto,
tipo,
né? Claro.
A primeira temporada tinha, tipo, 32 episódios. Era outra época se fazer séries de jeito diferente.
E episódios enormes, né?
E episódios, tipo, 40 minutos,
na
50
época,
minutos.
Era muita coisa.
Era bastante. Então, assim, eu acho que DLC foi um divisor de águas, assim, pro segmento de série adolescente. Porque eles falavam sobre assuntos que na época não eram muito abordados, sabe, pra esse público. E também as histórias eram muito desenvolvidas, assim, sabe? O núcleo adulto, o núcleo adolescente. Então, eu sou cadela de DLC. Eu reassisto pelo menos a primeira temporada todo ano. Eu amo. E até hoje é bizarro porque eu aprendo coisas, assim. Parece que tem uma coisa que DLC me ensina pra cada época da minha vida, sabe? Sempre eu arranco alguma coisa diferente, assim, toda vez que eu reassisto.
Eu acho que todas as séries hoje em dia que se aprofundam em temas mais intensos e mais adultos, DLC abriu caminho pra elas, sabe? Não que tenha sido a única série que fez isso, mas com certeza foi uma das mais importantes, assim. Agora, na minha adolescência, eu amava Pretty Little Liars. Assim, porque eu sempre gostei de uma coisa mais suspense, sabe? E aí tinha um mistério de, meu Deus, quem é a Ei? E alguns episódios eram assim, dava... Não cheguei a ficar com medo assistindo, mas assim, já eram mais tensos. Só que, como várias outras séries dessa época, também se perdeu, né? Não soube a hora de parar. Mas eu vejo que hoje em dia tem muitas séries que meio que seguem o mesmo caminho. Tipo, outro dia eu tava vendo aquele Um de Nós Está Mentindo, que eu acho que é até baseado no livro, né? E tem muito a referência do, em algum momento, todo mundo foi o culpado. sabe? Até descobrir quem realmente foi. Então, pra mim, Pretty Little Liars foi a primeira série que eu assisti que fazia isso, né? Em cada temporada aí é uma pessoa diferente, aí depois não é mais. Enfim, aquela confusão.
Uma série que eu acho que teve muita inspiração de outras, mas que conseguiu sim criar a própria identidade muito bem, é High School Musical, The Musical, The Series. Porque, meu Deus, um nome imenso, né? Mas é porque, assim, além de ser inspirado nos filmes de High School Musical, eu sinto muita vibe de Glee e de uma série flop da Disney que ninguém nunca assistiu, parece que só eu assisti, que se chama Backstage. Vou explicar.
Eu nem sabia o nome.
Ninguém nunca assistiu Backstage, mas é tão boa, gente. Sério, assistam. Nem sei onde é que tem. Backstage era filmada nessa mesma lógica de documentário barra reality show, que pausa e daí a pessoa faz o comentário sobre o que tá acontecendo.
Sim.
E Modern Family também e tal. Sim,
tipo Mockumentary.
Ah, eu adoro.
Eu adoro isso. E Glee tem aquela rixa entre Sue Sylvester e Mr. Chu, os professores, um da líder de e outro do Clube do Coral, que eu sinto essa vibe de Miss Jen contra aquele da robótica, sabe? Eu assistindo pela primeira vez, eu senti muito forte isso. Então, eu sinto que tem essas inspirações, mas eles conseguiram transformar em algo deles, sabe? Porque tem uns plot twists aí que eu também não quero dar uns spoilers para as pessoas, mas diferencia, sabe? Eu acho isso muito legal. Mas eu senti, assim, bastante de Backstage de Glee em High School Musical, The Musical, The Series. E galera, olha, hoje no Pega Essa Ref, vamos fazer mais um joguinho. A gente tem o nosso momento de game show, que é Discórdia, tá? É Discórdia, é briga, é o momento da Discórdia aqui.
Vou perder, galera, já fala logo aqui, hein?
A gente tava tentando decidir aqui mais cedo se Jéssica e Thaísa jogavam uma contra a outra e... Eu, que sou o dono desse podcast aqui, eu decido que sim. Vamos jogar
um
contra,
absurdo,
tá bom?
A destruir a relação das irmãs.
Democracia não, Kaique resolve.
Democracia não, isso aqui é uma monarquia, eu sou o rei. E ó, eu também quero dar trabalho pra produção de contar os pontos de vocês aí, porque já vai mais uma pessoa. Mas enfim, o joguinho de hoje é sobre curiosidades da carreira de grandes nomes da atuação que começaram em séries. Então aí sendo protagonistas de megas produções, seja na TV, cinema... ou até mesmo em outras séries ainda mais bombadas. Hoje vai ser facinho, gente, não vai ser tão difícil. Eu super gabaritaria. Talvez esteja falando isso porque eu vi sim as respostas ali marcadas em verde, mas...
mas é múltipla escolha? Só pra saber,
sim. É múltipla escolha. Eu vou dar alternativas, ok?
Ai, tô nervoso já, gente.
Não, vocês vão ver que vai ser meio tranquilinho. Questão 1. Não posso deixar de começar o game show aqui falando dela... Malhação. Foi academia, colégio e abordou milhares de temas super importantes para as pessoas jovens. Malhação foi a porta de entrada de vários atores e atrizes que hoje brilham em novelas, filmes e são mega famosos. Qual das alternativas abaixo todos os famosos estrearam na TV em Malhação? A. Caio Castro, Marjorie Chiano e Bruna Marquezine. B. Cauã Raymond, Alanis Gillen e Rafa Witt. C. Mel Maia, Ícaro Silva e Fiuk. D. Sophie Charlotte, Marina Rui Barbosa e Sérgio Malheiros.
Eu acho que a resposta correta é letra B de bola.
É, eu também.
Ok, eu sei que Jéssica é noveleira, tá? Eu sei disso, então talvez em Malhação...
Adorava, tá doido, passei muito tempo.
Ah, nossa, Malhação era o nosso lanchinho da tarde, entendeu?
E eu já ouço a voz de Kaique pensando em outra alternativa.
Eu acho que é B, galera. Eita,
pra você é letra D. Ok. Oh, então a resposta final de Tesby é letra B e Ciclopinha letra D, é isso?
Ah, pensei que já falou que tava certo.
Não. Mas agora é a hora da resposta. E Kaique realmente errou, era a letra B. Tesby.
Que surpresa!
Que surpresa! Eu acho que eu erraria essa daqui, porque infelizmente eu nunca tive a oportunidade de assistir Malhação, porque eu sempre estudei de tarde, gente. Eu chegava em casa, já tinha acabado. Eu só assisti As Five, foi o mais próximo que eu cheguei de Malhação, que é o spin-off do Globoplay. Sim. E que eu adoro,
não,
inclusive.
Não, nossa, a gente assistia todos os dias.
Não, gente, era sério, a gente fazia o nosso lanchinho da tarde na hora de Malhação, porque assim, a gente não podia perder.
Era ali o pãozinho com manteiga, o achocolatadinho.
É, um tucumã.
Final da tarde. Exato. Pra ver Malhação, muito bom. Malhação era maravilhoso, marcou muitas gerações. Sim. Realmente abriu portas, tipo, pra muitos assuntos que eram muito tabu. Malhação foi muito importante.
Questão 2. Atriz, cantora e compositora Zendaya, ou Zendaya, eu não consigo falar Zendaya, na minha cabeça é só Zendaya, tem apenas 25 anos, mas uma carreira já repleta de sucessos. Atualmente protagonista da série Euforia, a artista já tem em seu currículo outras passagens protagonistas em séries, entre elas a que lhe colocou pela primeira vez nas telas em 2010. Qual foi a série que Zendaya estreou na TV e de cara já foi com a personagem principal? A. Programa de Talentos. B. Agente KC ou KC Undercover. C. Boa Sorte Charlie. Ou D. No Ritmo ou Shake It Up. Essa daqui eu super gabaritaria, tá? Essa daqui eu era muito fã, mas eu não vou dar spoiler.
Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida de duas opções aí, porque eu não lembro qual veio antes. Mas eu vou chutar uma das... Assim, tem 50% de chance, né?
É?
Então
chuta uma, vou chutar outra.
Ixi, olha, alguém a vai irmandade acertar. Na discórdia. Eu amo isso.
Eu vou chutar letra B, de bola.
Tá, eu vou na letra D, então. Shake It Up.
Shake It Up. E você, se
for no Ritmo,
olha. Ah, é isso mesmo. Shake It Up é D?
Isso, é D, no Ritmo.
É, D também, então.
Olha, eu sou muito fã dessa série. E eu preciso dizer que na época que passava, era a minha favorita, assim, de todas do Disney Channel. Que é No Ritmo, Shake It Up. Ei, a letra D estava certa.
Nossa,
uma curiosidade aqui de alguém que é muito fã. É, a Gente KC foi produzida, tipo, também pela própria Zendaya. Ela, tipo, se enfiou, assim, nas decisões criativas da série toda. Ela puxou um elenco, assim, representativo junto com ela, sabe? Ela mudou o nome dela mesma, que era protagonista e tal. Tudo do jeitinho dela e veio, assim, depois de Shake It Up, que era perfeita demais.
Virginiana, né, galera?
Ela é maravilhosa, ela é incrível.
Ela é incrível, ela é perfeita. Enfim, questão 3. Agora eu quero que vocês descubram de quem que eu tô falando, tá? Essa atriz foi protagonista de uma série que abordou temas como bullying, identidade, feminismo e preconceito. Ela, porém, não começou exatamente sua vida artística nessa obra, mas com certeza foi nela que a fez ser mundialmente conhecida. Agora, ela dá mais um passo na carreira, integrando o elenco de uma outra série do mesmo streaming. A. Sadie Sink, American Odyssey. B. Amy Beth McNulty, de Annie with an E. C. Millie Bobby Brown, Intruders. Ou D. Maya Hawke, Little Woman.
Gente, eu não faço a menor ideia.
Cara,
esse
vai
ser chute no escuro total.
Eu vou sair daqui direto pro próximo Big Brother, porque eu só tô botando BBB. Eu acho que a resposta é letra B, de Annie with an E.
Eu vou chutar na letra C. Sabe aquela coisa, não sabe chutar C? Eu tô indo
assim. Sim,
A B é B, a Ana com E também. É B.
A Ana com E. Ok. Gente, eu acho que a produção aqui dessa vez escolheu só séries que eu sou muito fã, porque é sim Annie with an E e Beth McNulty.
Yes!
Amo demais. Sério, eu
tô. Ela tá em Stranger Things agora.
Ela tá em Stranger Things como figurante.
Agora
ela
são 3 segundos só.
Sim! Que ódio.
Ah, mas eu queria aparecer 3 segundos em Stranger Things. Sim, entendeu?
Também. Ai, gente, mas sério, fizeram uma propaganda de que ela ia ser tão importante. Eu tava esperando.
Ei, mas não perca as esperanças. Ainda tem
o volume 2 vindo aí. E o último episódio vai ter 2 horas e meia. Então, assim, se ela não aparecer pelo menos mais 3 segundos, por favor,
aí,
né?
Aí, morre.
Existe essa possibilidade, né?
É capaz.
Ei, galera.
Tudo
mas
pode
se ela
acontecer.
Ficar viva, vai ser legal se ela participar da quinta temporada como uma personagem mais recorrente, sabe?
Ah, eu espero que aconteça.
De ela ganhar mais espaço na série.
Eu também espero.
Entrar meio que pro cast, principal, isso, né? E ter um romance com a Robin. Eu tô nessa torcida absurda, assim.
Total. E, gente...
Ela super combina, gente. Ela combina muito.
Elas combinam. E essa atriz, gente, meu Deus do céu. Ela é tão perfeita em Annie with an E. Quem leu o livro e viu a série, percebe que ela é literalmente a melhor escolha do mundo. E todo episódio aqui eu tenho que falar da minha tristeza de que essa série foi cancelada. Eu tô feliz pela atriz de que tá em Stranger Things, mas eu quero muito que ela tenha mais palco, porque ela merece, tá? Eu sou
ela
obcecado.
É muito fofa.
Merece. Perfeita. E olha, gente, enquanto a nossa equipe calcula a pontuação desse game show que acabou de rolar, Eu queria lembrar você, meu querido ouvinte, de assinar esse podcast incrível que eu pego essa ref e avaliar com 5 estrelinhas aí no seu player de preferência. Olha, eu tô em clima de Stranger Things, eu tô quase dizendo que o Vecna vai pegar vocês se vocês não fizerem isso. Mas eu vou, na verdade, pedir aos meus convidados pra me ajudar a convencer vocês, tá? Gente, me ajuda. Fala pra essas pessoas assinarem o podcast, por favor.
Gente, assina o Pega Essa Ref. Pô, o papo muito legal. Um podcast que dá pra ouvir de boa enquanto tá ali fazendo uma faxininha ou voltando pra casa. Dá pra fazer em vários momentos, lavando a louça, sabe? E aí tem um papo super legal. Já pega a dica de um monte de série bacana. É, aprende da maneira mais gostosa possível, que é como se você estivesse numa lanchonete com os amigos, entendeu? Já assina aqui o podcast, porque vocês não vão se arrepender.
Exatamente. E ainda traz convidados maravilhosos, aquela
é verdade.
Eu amo muito.
Vou ser bem direto, galera. Assina aí da 5 estrelas, porque senão vamos pegar o CPF de vocês e colocar no Serasa, hein, galera?
Muito bom. E eita, acabei de receber aqui no meu ponto o resultado. E a gente fala, sério, vocês combinaram o resultado? Porque deu empate triplo pela primeira vez, eu acho. Eu não lembro que tinha acontecido. Cada um fez 2 pontos. Deu empate.
Isso é sintonia do norte, isso.
É verdade.
Exatamente.
Vocês são nortistas também, né?
São de Manaus.
Eu fiquei pensando.
Diretamente de Manaus pro mundo.
Eu quis criar aqui uma treta, mas uma conexão forte me barrou. Então, assim... Todo mundo perdeu ou todo mundo ganhou?
Todo mundo ganhou.
Ninguém vai perder ganhar, né, galera? A gente ganhou.
Vai todo mundo perder. Aquele... Sei que o leque de opções é quase infinito, mas eu preciso aproveitar a presença das meninas aqui pra fazer uma referência ao ranqueando aqui nesse momento.
Ai,
e pedir pra vocês que eu quero que vocês façam um top 3 séries adolescentes de cada um, tá? E eu quero com defesa, porque as pessoas que estão ouvindo esse podcast têm que ir assistir, tá? Defendam com unhas e dentes.
Nossa, eu já tenho aquela.
É sério, você é decidida. Faz ranqueando o tempo todo, tem que estar decidida do top 3.
Então eu vou colocar Sex Education, que pra mim
muito
é
boa.
A melhor série teen da atualidade.
Nossa.
Eu acho que aborda temas absurdamente importantes de um jeito muito didático.
Fala mesmo.
É muito, muito, muito importante, assim. E é muito leve, é divertida. A gente se apega nos personagens, a gente torce por eles. Então, caso vocês não tenham assistido ainda, por favor, assistam. Vou falar de Eu Nunca, porque pra mim é uma série muito realista, que retrata a vida de uma adolescente, realmente adolescente, assim. Aquela coisa que a gente já falou, né, de erros e acertos. Tem um triângulo amoroso que é muito bem construído, na minha opinião, pelo menos. Eu acho que não fica aquela coisa de... quiseram colocar um triângulo amoroso e jogaram de qualquer jeito, sabe? Não, é um negócio que vai acontecendo. A gente
Exato.
Vai torcendo, a gente se divide, não sabe com quem que... Ai, meu Deus,
com
quem
divido
que
mesmo.
Ficar.
Eu brigo com quem não concorda com o meu chip. Brigo mesmo.
Pois é. E a outra Riverdale... Sacanagem.
Eu tava acreditando que você ia falar isso. Eu falei, mentira.
Nossa.
Não, tô brincando. A última, eu vou reforçar aqui Julian the Phantoms, porque eu acho que mesmo tendo estando cancelada, né, depois da primeira temporada, ainda assim, a primeira temporada, ela é um grande quentinho no nosso coração. É uma série super leve, mas que tem momentos de chorar, tá? Já vou avisar aqui vocês. E pra mim, a melhor parte dessa série são as músicas. Só que ouvir as músicas sem o contexto da série, não tem o mesmo impacto.
Tanta graça.
Então, assim,
não tem.
Assista, é uma série rápida, que vocês vão, assim, maratonar, meu Deus, em 4 horas, 5 horas no máximo, já acabou tudo. Então assista, eu recomendo muito, muito, muito.
E você, Jéssica, me diz o seu top 3, tô curioso.
Tá, vamos lá. Muito difícil, porque a Thaís roubou algumas séries que eu tava pensando.
eu super...
Assim. Julian the Phantoms tava super na minha lista, mas tudo bem. Gente, eu sou um pouco atrasada em série teen. porque no meu canal eu tenho um quadro que chama Sem Contexto, que o ponto é justamente eu não assistir as coisas pra reagir a cenas sem contexto. E é muito divertido. Então, às vezes, tem série até que eu queria assistir, mas eu penso, eu não vou assistir, porque senão eu vou estragar meu próprio trabalho.
Eu amo depois você vendo RBD sem contexto. Porque eu vi RBD quando era criança e adoro ver isso.
Nossa, RBD sem contexto é o melhor de todos.
Adoro ver React, fiquei curioso, me chamou a atenção.
Eu também.
Cara, é muito legal. Então, assim, com isso, tem várias séries que eu não... É, eu não tenho muito contexto, realmente. Mas eu voltei a assistir This Is Us, que eu tinha parado, porque eu sofria muito. Aí eu voltei a assistir agora. E This Is Us não é, tipo, necessariamente uma série teen, mas é uma série que aborda muito o período da adolescência em diferentes timelines. Então tem, tipo, as pessoas sendo adolescentes nos anos, tipo, 90, e as filhas do elenco principal nos dias de hoje. Então, cara, é surpreendentemente uma série que tem muita representatividade teen. Não tanto, né? Porque tem um núcleo adulto. Mas o núcleo teen, eu tô muito... Eu, tipo assim, eu fiquei... Cara, eu não lembrava disso quando eu comecei a assistir. E tem bastante, tem... Eu não vou falar os personagens, né? Senão vou dar spoiler. Mas tem muita questão, tipo, sobre relacionamento na adolescência, sobre sexualidade na adolescência. E abordaram de uma maneira um pouco mais madura do que algumas séries teens que eu já assisti. Então acho que pode ser uma abordagem interessante pra quem tá ali na faixa dos seus 16, 17. Eu acho que pode ser uma abordagem bem interessante. Então eu vou começar com This Is Us, porque não é uma série teen, mas
e
funciona.
Já me convenceu, tá? Porque eu vou atrás de assistir agora, porque nunca vi.
Ei, gostei. Leva o lencinho.
Leva o lencinho, leva o
lencinho. Ok. A outra série adolescente que veio na minha cabeça agora é porque, assim, ela é uma série teen, mas eu não vou indicar. É porque ela não é pro público teen, necessariamente. Qual que é Euforia,
ah,
né?
Agora fiquei curioso. Pode indicar.
Euforia, tipo, é uma série perfeita. Eu amo. Eu sou completamente obcecada por Euforia. Só que ela não é uma série, necessariamente, pro público teen.
Ela retrata o público teen.
Mas não necessariamente para um público teen.
Faz sentido.
Então,
faz sentido.
Se você tem mais de 18 anos, assista, porque a série é perfeita. Mas eu vou ter que indicar, gente, Heartstopper.
Tipo, ai, fala mesmo.
Foi uma das melhores coisas que eu assisti recentemente, foi Heartstopper. Porque ela é uma série gostosa de assistir e que ela agrada, além do público teen, muita gente adulta também que eu conheço que assistiu, que ficou completamente apaixonada, porque ela é uma série que eu gostaria de ter assistido quando eu tinha 18 anos de idade, sabe? Eu gostaria de ter visto essa série no momento que eu comecei a me questionar sobre coisas. Então, é uma série gostosa, leve, mas que não negligencia as suas questões. Ela trata com a seriedade devida tudo que ela se propõe a tratar. E é uma série que ela é representatividade da cabeça aos pés. Então, ela tá no meu top 1 de séries teens recentes que eu assisti, tipo, de uns 2 anos pra cá. Heartstopper é muito, muito boa. Eu gostaria de reforçar a indicação da Thaísa pra Julian The Phantoms, porque é um abraço no coração, é um quentinho. E This Is Us, porque eu acho que funciona pra todos os públicos. Surpreendentemente, funciona muito pro público teen também.
Heartstopper é o meu ponto fraco, porque eu fiquei obcecado por essa série. Assim que eu terminei, eu assisti na hora que lançou, né? Tipo, 4 horas da manhã ali, porque eu tava com tédio, assisti. Fui direto, não dormi em momento algum. Fui dormir só, sei lá, 8 horas depois que eu terminei tudo. E eu fui direto também ler os livros, sabe? Eu fui lá no Tapas, que era o aplicativo que a Alice Souza me postava, e até hoje posta. Li tudo que ela postava desde 2016 até 2022, em 2 dias, sabe? E eu sou obcecado por Heartstopper, pegou no meu ponto fraco. E eu acho que também deve ter algum easter eggzinho no episódio que a gente fez sobre leitura aqui no Pega Essa Ref. A gente falou de adaptações. E ia lançar ainda Heartstopper, eu falei, gente, eu nunca li, eu devo ler e tal. E agora sim, respondendo ao Kaique do episódio, sei lá qual número, sim, você deveria ler e realmente é perfeito. E seu top 3, Ciclopim?
Meu top 3, assim, eu tenho 3 motivos. As 3 séries, eu tenho um motivo pra cada. A primeira, né, a primeira, gente, mas pior que é boa, eu não tinha pensado nessa, mas vou continuar com as minhas séries que eu tinha pensado antes. A primeira não é nenhuma indicação, é pro rank mesmo, porque todo mundo assiste, que é Stranger Things. Pra mim é uma série aquela que você vai acompanhar o drama da galera, sabe? Você vai se apegar aos personagens, é tudo muito bem construído nas relações, eu adoro. Adoro tudo, a história. E a segunda, pra mim, é já uma série pra se desconstruir, pra se aprender muita coisa, que é Sex Education. Então, é uma série que você precisa assistir, sabe? Dentre todas as outras, porque ela ensina muita coisa, além da... Ela você se apega nela também, sabe?
Exato.
E a terceira, pra mim, é que a terceira, eu acho que todo mundo deve assistir uma série fútil e com um roteiro fraco, ruim também, sabe?
Ai, tô com medo do que você vai falar, porque se for uma que eu gosto...
Então, é só pra você se divertir, sabe? Eu acho a série bem ruim, bem fraca, mas eu gosto de assistir pelo entretenimento, que é Elite. Gente, fez uma série muito ruim.
Ok, é muito ok. Ruim,
mas assim. Eu acho divertida.
Justo.
Justo. Eu tava com medo de você falar alguma que eu gosto muito e acho incrível. Você falando, roteiro ruim, fútil, mas realmente, Elite não tem como defender.
Eu achei que tu super ia falar Emily em Paris. Eu já tava preparada pra falar.
E também pode ser.
É ruim mesmo, mas é muito bom.
É muito bom mesmo. Eu parei no meio da segunda.
Riverdale, você viria nesse contexto.
Riverdale.
Mas não, pra mim Riverdale já não é tanto assim, galera. Não me chama.
Mas, olha, gente, o meu top 3, eu sigo com ele e eu vou explicar o porquê. Porque essas são as séries do meu top 3. Elas podem não ter uma ligação muito grande uma com a outra, mas é exatamente por isso. Eu acho que eu não conseguiria escolher sem definir categorias pra cada lugar do top, sabe? Então, assim deixa mais fácil, eu não preciso me comprometer. Bom, eu acho que minha série preferida da vida, assim, e falando de sitcom... Sempre vai ser iCarly. Porque é o meu amor da minha vida. iCarly é meu amor da minha vida. Eu carrego essa série no colo, sabe? De todos os sitcoms adolescentes, assim, iCarly é a minha preferida. Não tem Disney aqui, não tem Drake, Josh e Victorious comparado a iCarly pra mim. Embora eu também ame todas as outras. Em categoria Netflix, streams em geral... Eu vou ter que dizer Stranger Things, mesmo que já seja a terceira pessoa que tá indicando aqui, mas é porque é a melhor, na minha opinião. Talvez eu esqueça o quanto essa série é boa enquanto a gente não tem uma temporada, sabe? Sei lá, sim, esses três anos esperando, eu tinha esquecido o quão Stranger Things é incrível, sabe? Aí agora, assistindo de novo, eu lembro e que ela é definitivamente uma das minhas preferidas. E de série, assim, teen em geral, principalmente que era passada na televisão e tal, é Glee. Amo Glee, sou obcecado por Glee, sei de todas as curiosidades de Glee, sei que tem 121 episódios, 728 músicas, eu sei de tudo de Glee, é perfeita, esse é o meu top 3, iCarly, Stranger Things, Glee, não tem ordem, é cada uma de uma categoria.
Eu quero só abrir um parênteses, eu não incluí algumas séries tipo The O.C., porque eu já tinha falado bastante
já tinha
sobre.
Falado.
Mas, gente, The O.C. é a série da minha vida.
Não, se eu fosse falar de todas as séries aqui, eu também citaria todas da Disney, né? Shake It Up, Ocean Alley, Zack Cody, Jesse, Boa Amor. Sorte Charlie. E faria
Ela Montana, gente, o grande clássico.
É verdade.
Sim, total. E Programa de Talentos também é muito injustiçada, porque as pessoas não falam bastante dela. Mas, na minha opinião, ela é a mais engraçada do Disney Channel. As piadas são genuinamente engraçadas, até se você assiste hoje, sabe? Não são aquelas que envelheceram sem graça. Você assiste e dá muita risada.
Nossa, gente, eu amava.
Não era incrível, velho? E China também é uma ótima protagonista. Ela é perfeita.
Sim.
Ela é perfeita demais. Jéssica, Thaísa e Kaique Ciclopin, eu acredito que todo mundo que tá ouvindo já sabe onde encontrar vocês nas redes sociais, mas de qualquer forma, contem pros ouvintes do Pega Essa Ref onde eles podem encontrar vocês antes desse episódio infelizmente acabar, ok?
Gente, eu sou a Jéssica Balucci, vocês podem me encontrar no YouTube, youtube.com/itsjazzb, itsjazzb. E da mesma forma, no Instagram também. É só colocar Jazby ou Jéssica Balucci. Eu vou aparecer em ambas as redes sociais. Aparece lá pra conhecer meu conteúdo. Eu acho que vocês vão gostar. Tem bastante react, tem vídeo falando sobre filmes, séries e cultura pop no geral.
Eu sou a Thaísa Balucci. E vocês podem me achar no YouTube e no Instagram só colocando meu nome. Só é ótimo, né? Ele não é tão fácil assim. Vamos lá. Thaísa, T-H-A-I-S-S-A. Balucci, B-A-L-L-U-T. E lá vocês vão ter conteúdo sobre entretenimento no geral. Tem muito vídeo de ranqueando. É ranqueando comédia romântica, ranqueando filme de high school, musical, menina, tem de tudo. Até desafio de mímica, meio da Jéssica, tem bastante, é super divertido.
E a gente tem também o nosso canal conjunto, que é o TESB Studios, onde a gente faz live toda semana. E é muito legal, a gente também faz react ao vivo, a gente troca ideias sobre assuntos de reflitão. Então tem um pouquinho de tudo, a gente vai adorar receber vocês. Venham conhecer o Balutiverso.
E você, Ciclopin, meu twitteiro preferido.
Então, aí galerinha, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Kaique Ciclopin. Mas as minhas redes, vocês podem achar no TikTok Ciclopin, mesmo assim fácil, no Twitter também, no Instagram, @Kéfera. Brincadeira, gente, no Instagram é Ciclopin com dois i. Com dois i, e no YouTube também é Ciclopin. E é isso, galera.
Tudo. Vão assistir a saga do Paul, tá bom? Porque é muito verdade. Bom.
Lá na calçada da fama também vocês podem estar achando.
É, tá lá escrito. Gente, é isso. Infelizmente, esses portais do multiverso das séries adolescentes estão se fechando. Mas esse episódio foi sempre o que eu sempre quis nesse podcast aqui. Panfletar as nossas séries preferidas. Adorei a participação de vocês. Muito obrigado por participarem.
A gente que agradece.
Sim,
eu amei. Muito obrigada.
Demais.
Eu agradeço mais que vocês, galera. Agradeço mais que vocês.
competição. Muito bom, gente. Eu adorei. Ouvinte, nos vemos na próxima quinta. Tchau, tchau. Beijinhos. Deem tchau, galera.
Tchau. Beijo.